Vista coletiva. Concedo vista coletiva do relatório do senador Antônio Anastasia para que possamos discuti-lo na reunião marcada para amanhã, dia 3 de agosto. Eu tenho, conforme foi determinado pelo presidente Raimundo Lira, a apresentação por 30 minutos do voto em separado que vai ser apresentado. Então, eu queria passar a palavra à senadora Vanessa Graziottin pela apresentação desse voto em separado.
Só, senhora presidente, se Vossa Excelência me permite um pequeno reparo, porque, na realidade, nós discutíamos 30 minutos, mas o presidente deixou bem claro que, como houve um grande esforço de nossa parte em elaborar uma síntese de 27 páginas, nós teríamos o tempo necessário para ler somente 27 páginas. O nobre relator, nesse tempo, ele leu mais de 200, então é apenas isso, porque eu não creio que a gente passará muito além disso que foi delimitado. Senadora Ana Amélia?
Eu queria dizer que, dada a combinação feita com o relator, com a presidência da comissão, e de que as senadoras fariam, inclusive, essa apresentação compartilhada, porque parecia que foi o acerto feito pelo senador Lindbergh Farias, quando estávamos aqui, em que primeiro, queria saber se essa sistemática será desta forma, e consulto também a secretaria da mesa a respeito do tempo concedido. Não vejo problema. Consulto o relator. Então, eu passo a palavra à senadora Vanessa.
Senhora presidente, eu queria fazer um apelo. Eu tinha conversado com o presidente Renan, porque, na verdade, nós não estamos precisando... A TV Senado não está aqui. Não acabou ainda a ordem
do dia
lá.
A ordem do dia acabou.
A ordem do dia não acabou a sessão, e o presidente Renan tinha garantido. Então, eu queria pedir uns 5 minutos, porque é muito importante que, na hora do nosso voto, também tem a transmissão pela TV Senado. Eu vou ligar nesse instante para o presidente Renan.
O voto do relator, a conclusão do relator, não entrou ao vivo. Ela foi...
Entrou a conclusão, normal. Mas entrou 3 horas e tantos mas do relatório do senador Anastasia.
A parte fundamental não entrou, senadora Lindbergh Farias, que foi essa parte final da questão relacionada à aceitação da denúncia. Então, eu...
Pela ordem, senhora presidente.
Com a senadora, pela ordem, senadora Simone.
Obrigada.
Temer.
Eu não vejo problema em relação ao tempo, que o voto separado leve o tempo que for necessário para que eles possam fazer o seu voto. Apenas eu gostaria de chamar a atenção das colegas senadoras e desta comissão que hoje nós temos congresso às 19 horas. Então, que nós pudéssemos dar o tempo que foi necessário, não apenas os 20 minutos, mas desde que às 19 horas, impreterivelmente, portanto, seriam 50 minutos quase de fala, nós pudéssemos concluir para não ter que, depois do Congresso, ter que voltar para encerrar os trabalhos.
Agradeço e é muito prudente a sugestão da senadora Simone Tebet. Então, eu passo a palavra à senadora... antes de passar a palavra à senadora Vanessa Graziottin, eu passo a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu fui aqui instado a uma observação de um esclarecimento pelo doutor advogado da defesa e quero fazê-lo, porque na página 247, nós, ao lermos aqui a questão do quarto decreto, vamos chamá-lo assim, fizemos a proposta da rejeição do requerimento. Só que o requerimento é pela absorção sumária e exclusão do escopo fático. Na realidade, nós excluímos, como está no item 222, da consideração e objeto para o processamento. Mas ele acaba compondo a contextualização. Por isso, o requerimento é rejeitado. Mas, no mérito, reitero que fique registrado isso, e esse quarto decreto não foi considerado para efeitos do voto e nem deve sê-lo no julgamento final. Estamos adstritos àqueles 3 que nós combinamos antes.
Perfeito. Então, apenas para que não pare nenhuma dúvida, senhor relator, perfeito, senhora presidente, então, o objeto desse processo passa a ser, segundo a opinião da comissão, 3 decretos.
A opinião para esses 3 decretos que são elencados aqui.
Dentro daquilo que a própria perícia havia apontado.
Exatamente. Que coincide com a presença de possibilidade, mas que não impede que esse quarto decreto tenha sirva de pano de fundo, como se diz, da contextualização para o efeito, inclusive, 3. Da questão do BNDES, etc. Mas não é objeto do julgamento.
Para nós está absolutamente claro, senhor relator.
Agradeço ao relator, agradeço ao doutor José Eduardo Cardoso, e passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin, lembrando que será, sim, respeitado o acordo e o entendimento, e até com essa observação da senadora Simone, que teremos também sessão do Congresso para apreciação de veto. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziottin.
Eu sou a senadora senadora Ana Amélia, eu gostaria, visto que eu iniciei a leitura, eu iniciarei a leitura, na sequência lerá uma parte importante a senadora Gleisi, em seguida voltarei eu a fazer outra parte da leitura e encerramos com a senadora Cátia Abreu, que lerá nossas conclusões. Mas antes, senhora presidente, eu quero deixar claro que nós temos um único voto em separado apresentado. Então, nós, na realidade, estamos lendo essa síntese do nosso voto por uma concordância de todos os senadores. Queríamos, inclusive, agradecer todos os senadores que, por proposta deles, é que três mulheres que participam aqui da comissão é que farão a leitura, não é? Até pelo simbologismo e pelo trabalho também que desenvolvemos. Então, esse é um voto que nós estamos lendo, que representa uma opinião coletiva em relação ao voto do nobre relator. Introdução. No voto em separado, demonstramos que o respaldo técnico, as normas afetas, os fartos documentos e depoimentos prestados são frontalmente contrários aos elementos que constam da denúncia. Até agora, o processo caminhou somente com base na vontade política. A política que desprestigia os políticos e o parlamento, porque a política do conchavo...
Todo mundo lê aqui, o voto separado leu daqui da última vez. Senadora Vanessa, vem a leitura.
Um momentinho, por favor, a presidência está comigo, senador Lindbergh. Eu gostaria que tivesse um pouco de respeito, não a senadora Ana Amélia, a presidência da comissão. Eu estou aqui presidindo a comissão. Então, eu peço, pelo menos, um respeito institucional à comissão.
Senador,
eu faria isso com toda a gentileza, com todo o gosto, com a observação.
Senador Ana Amélia, é muito diferente a condição de Vossa Excelência do senador Raimundo Lira.
Novamente, Vossa Excelência vem com
a mesma reclamação.
Mas Vossa Excelência
fica irritada.
E nenhuma delas tem razão. Tem razão.
Eu estou só pedindo que ela vá para lá.
O senhor veio aqui
voto
e determinou, senador. Tendo uma presidente aqui, eu tenho que zelar pela
sociedade. Vossa Excelência é passional nesse caso, tem uma posição de um lado.
Absolutamente.
Fique irritada.
Passional está sendo vossa
excelência
agora. Fique
irritada. Eu quero...
Passional. Até ignorando o princípio que deu para que três senadoras da defesa da senhora presidente afastada fizessem como homenagem às mulheres.
E em relação
a
mim,
a sua atitude é machista.
Não, que
machista? Exatamente.
Vossa Excelência que começou esse processo sem estar sendo televisionado, sem chamar para ir para lá para a mesa. Porque
senador,
todo voto separado
tudo isso seria feito como nós acordamos aqui, senador. Não precisava Vossa Excelência chegar aqui.
Vossa Excelência toda vez. Vossa Excelência toda vez.
Agora
é uma diferença a condição
agora,
do presidente Raimundo Lira e de Vossa Excelência.
Se excedeu.
Eu não acho que não adianta levantar a voz.
Da presidência.
Não acho.
Passo a palavra à senadora Vanessa.
Eu peço que ela faça lá. Muito bem.
Ela será atendida à solicitação, senador.
Vossa Excelência não tem condições de presidir. Vossa Excelência é passional. Fica irritada com a gente.
A população brasileira que está acompanhando isso sabe de que lado eu estou e como eu
Claro que sabe. Vossa Excelência tem um lado tão claro que não consegue ser isento.
Sabe também
imparcial.
Como eu tenho agido. E sabe como eu tenho agido. Lamento que Vossa Excelência, nesse dia tão importante aqui, tenha se excedido.
Vossa Excelência que se cede como presidente. Vossa Excelência não tem condição de ser presidente. Vossa Excelência não devia aceitar essa tarefa.
Agradeço, senador Lindbergh Farias, as admoestações.
Agradeço, agora baixe a voz, como todo mundo aqui, fale com respeito.
Eu espero que a sociedade brasileira saiba julgar adequadamente a sessão que estamos presenciando agora.
Agora a senhora fala assim, né? Agora a senhora fala assim.
Com a palavra, a senadora Vanessa Graziottin.
Eu vou ter que começar de novo.
Pois não, senadora.
Introdução. No nosso voto separado, demonstramos que o respaldo técnico, as normas afetas, os fartos documentos e depoimentos prestados são frontalmente contrários aos elementos que constam da denúncia. Até agora, o processo caminhou somente com base na vontade política, a política que desprestigia os políticos e o parlamento, porque a política do conchavo e dos interesses obtusos. Logo de início, pela importância que tem no contexto dos autos, apresentamos a decisão do ilustre procurador do Ministério Público Federal, Dr. Ivan Cláudio Marques, que requereu o arquivamento do procedimento investigatório criminal por inexistência de operação de crédito em relação aos passivos da União junto aos bancos públicos federais. Segundo o procurador, o conceito, abre aspas, o conceito legal não pode ser ampliado em respeito ao princípio da legalidade estrita, Além disso, no direito penal, é indene de dúvidas que resulta vedada a analogia prejudicial do réu, fecha aspas. Disse mais o senhor procurador, abre aspas, nenhum dos crimes previstos no Código Penal contra as finanças públicas admite a forma culposa, fecha aspas. Há um simples inadimplemento contratual quando o pagamento não ocorre na data devida, não se tratando de operação de crédito. Assim, não há que se concordar com a afirmação do Tribunal de Contas da União que seria a reiteração no atraso, aliada ao montante dos valores que transformaria o contrato da Caixa Econômica Federal com a União em uma operação de crédito. Continua o nobre procurador. Desde o ano de 2000, esse crime vem sendo praticado e todos os seus participantes devem ser responsabilizados ou nenhum o deve. Essas afirmações, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, feitas pela autoridade competente com exclusividade para iniciar a ação penal, reforça nossa tranquilidade de continuar dizendo taxativamente: nenhum sentido faz, em relação ao Plano Safra, manter a persecução penal à busca de crime cometido pela senhora presidenta da República, porque crime não há. A junta pericial, que foi requerida pela defesa, mas formou-se exclusivamente a critério dos acusadores, chegou à conclusão que reforçou o nosso ponto de vista. Para a junta, em relação aos únicos dois pontos objetos do processo, a edição dos decretos e a equalização das taxas de juros do Plano Safra, os fatos, abre aspas, ocorrem sobre a presunção de legalidade aos olhos daqueles que o praticaram, fecha aspas. Mas a junta afastou qualquer possibilidade de imputação de crime de responsabilidade à senhora presidenta, em razão da operação do Plano Safra, porque após a análise dos dados e documentos, abre aspas aqui, nós estamos transcrevendo o que disse a junta, não foi identificado o ato comissivo da excelentíssima senhora presidente da República, que tenha contribuído direta ou imediatamente para que ocorressem os atrasos nos pagamentos. Isso se encontra a folha 215 do laudo, folha do laudo inicial. Em razão disso, esse objeto devidamente alcunhado de pedaladas fiscais, entre aspas, que constava inicialmente na denúncia número 1 de 2016, não consta mais. Não pode ser utilizado como justificativa válida para sustentar a condenação da senhora presidenta por crime de responsabilidade. Caiu por terra, dessa forma, todo o discurso jocoso e desrespeitoso de que a presidenta Dilma Rousseff deveria ser condenada por crime de responsabilidade em face das tais, entre aspas, pedaladas fiscais. Não há pedaladas fiscais. O nosso esforço na comprovação dessa tese, aliado ao dos senadores que sustentam a inexistência do crime de responsabilidade, restou vitorioso com a constatação da junta pericial. Quanto à edição dos decretos, no debate sobre a admissibilidade da matéria no Senado Federal, dois dos seis decretos de créditos suplementares foram excluídos. Após a divulgação do laudo pericial, no entanto, restou a indicação de que apenas três dos quatro decretos remanescentes teriam promovido as tais alterações na programação orçamentária alegadamente incompatíveis com a obtenção da meta. Logo, seriam apenas três decretos os únicos objetos a serem analisados no âmbito da Comissão Especial do impeachment e no âmbito também do plenário, para que forme sua convicção a respeito da procedência ou improcedência da acusação. No entanto, mesmo em relação a esses decretos, a própria junta pericial encontrou obstáculo intransponível à sua análise. Para os peritos, a edição desses normativos, aí eu transcrevo o que eles escrevem, tinha amparo em pareceres técnicos e jurídicos unânimes quanto, primeiro, à legalidade e conformidade com a Lei Orçamentária de 2015 e com a Constituição Federal. Isso se encontra nas folhas 87, 88, 128 e 134 do laudo inicial. E, segundo, a compatibilidade com a obtenção da meta fixada para 2015. Além disso, concluíram que, entre aspas, citação dos termos escritos pela Junta, que o Poder Executivo cumpriu as metas de resultado fiscal, fecha aspas, e que, abre aspas, os decretos de contingenciamento editados foram suficientes para assegurar o cumprimento das metas de resultado fiscal 2015, fecha aspas. Considerando, ademais, que o argumento da denúncia se embasa na incompatibilidade das alterações promovidas pelos decretos com a obtenção da meta e que a Junta chegou à conclusão de que essa meta foi cumprida. Não vemos outra solução minimamente aceitável, senão também, neste ponto, rejeitar a denúncia por improcedência. Dar prosseguimento ao processo significa, no nosso entendimento, a consolidação de um golpe. Golpe que, mesmo sem o uso das armas, desrespeita a ordem jurídica, fere a soberania popular e enfraquece a nova democracia brasileira. Senadora Gleisi, continua.
Muito bem. Antes de dar prosseguimento, só queria registrar que esse voto lido pela senadora Vanessa, por mim e pela senadora Cátia Abreu, também é assinado pelo senador Lindbergh Farias, Humberto Costa, Teomário Mota, Fátima Bezerra e Randolfo Rodrigues.
Com a palavra a senadora Gleisi Hoffmann, que prossegue o voto em separado, iniciado a leitura pela senadora Vanessa Graziottin.
Obrigada.
É a segunda parte do mesmo voto em separado.
É da análise, senadora Ana Amélia, da usurpação das atribuições do Congresso Nacional pela Comissão Especial de Impeachment. Nosso entendimento é de que a Comissão de Impeachment usurpa atribuições privativas do Congresso Nacional, considerando-se este a reunião em plenário único de deputados e senadores, conforme a Constituição, artigo 49, inciso 9. A prestação de contas pelo chefe do Poder Executivo tem o seu rito traçado especificamente nos artigos 84, 24, 71, 1 e 166, parágrafos 1º e 2º, todos da Constituição Federal, não sendo estabelecida qualquer exceção. Logo, falecia competência ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cunha, que foi defenestrado do cargo por decisão da Suprema Corte, exigir que a presidenta afastada prestasse contas de 2015 antes da época prevista na Constituição, ainda que em partes delas, a fim de despachá-las a uma comissão especial, como exigiu e despachou. A decisão solitária do ex-presidente da Câmara extinguiu, de uma só penada, a competência do Tribunal de Contas da União, da Comissão Mista de Orçamento e do Plenário do Congresso, órgãos colegiados. Em cada qual dessas instâncias, assegura-se na Constituição a ampla defesa técnico-orçamentária da questão. A supressão de qualquer deles em favor de outros atores implica necessariamente a limitação do consagrado direito ao contraditório, restrição que se torna ainda mais agressiva, porquanto supressão de órgãos naturais especializados na matéria objeto de análise, em favor de atores e agrupamentos que não o são. O processo de impedimento, carente da necessária conclusão do plenário do Congresso Nacional, quanto ao objeto que discute, parte das contas presidenciais de 2015, é destituído de justa causa, porque desatende formalidade da Constituição. Da nulidade da instauração do procedimento na Câmara. Neste ponto, questionava-se, em essência, o desvio de poder contido no ato do presidente daquela casa ao aceitar a denúncia. Aceitou a denúncia motivado por vingança pessoal, em face da posição assumida pelos integrantes da bancada do Partido dos Trabalhadores, partido da Presidente da República, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, favorável à perda do mandato do deputado Eduardo Cunha por violação de decoro parlamentar. Essa impugnação preliminar da defesa foi desconsiderada, tanto na comissão como no plenário da Câmara dos Deputados, mas a mantemos viva em nosso voto, para demonstrar nossa absoluta irresignação com o ocorrido. da nulidade da votação na Câmara, o desvio de finalidade. A transmissão ao vivo da sessão deliberativa extraordinária do plenário da Câmara dos Deputados, ocorrida em 17 de abril de 2016, além de estarrecer a todos pelo verdadeiro espetáculo de horrores em que se transformou e que motivou a vergonha dos brasileiros e o escárnio da crítica internacional, demonstrou a toda evidência que a motivação dos votos proferidos pelos 367 deputados federais favoráveis ao parecer da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, não possuía qualquer relação com o parecer em si e com os elementos coligidos ao longo dos trabalhos da comissão, com o intuito de esclarecer a denúncia, consoante estabelece o artigo 20 da Lei 1079. Em outras palavras, foi utilizada toda espécie de argumentos, dos mais patéticos aos mais ultrajantes, não só a figura da Presidenta da República e ao seu governo, como as conquistas democráticas obtidas por nosso povo, como ficou evidenciado no elogio do deputado Jair Bolsonaro a um dos maiores torturadores em nossa história, o Coronel Brilhante Ustra. Conduta essa, inclusive, passível de ser tipificada plenamente como apologia ao crime. Restou evidenciado, pois, o desvio de finalidade dos votos proferidos na Câmara dos Deputados, argumento que, lamentavelmente, não foi acolhido em sede liminar pelo Senado Federal. Impõe-se, todavia, o registro histórico. Da suspeição do relator. Antes de sua reeleição como relator, havíamos apresentado questão de ordem em que impugnávamos o nome do senador Anastasia, não por falta de atributos intelectuais, mas por não dispor da necessária imparcialidade. Um dos subscritores da denúncia é o senhor Flávio Henrique Costa Pereira, advogado em São Paulo, coordenador nacional jurídico do PSDB. O senhor Miguel Reale Júnior, também subscritor, é filiado ao PSDB desde 1990. A senhora Janaína Pascoal, que sempre disse ter trabalhado por amor ao país e à nação, foi contratada e paga pelo PSDB no valor de R$ 45 mil para elaborar a denúncia. Como fica claro, esse é o custo do patriotismo que a dita advogada disse ter pelo país. Com todo o respeito pessoal e intelectual que merece o senador Anastasia, é inadmissível, nessas condições, que o relator de tão grave matéria pertença ao mesmo partido que os subscritores da denúncia.